Agora na TSF, tempo para mais uma edição das Conversas Voxmar. Hoje com a emoção e o fascínio da fotografia marinha e dos mergulhos a grandes profundidades. O jornalista Rui Silva conversa com o fotógrafo Nuno Sá e com o mergulhador Armando Ribeiro.
Alguns já terão visto e admirado o trabalho de Nuno Sá, fotógrafo português da natureza, que já recebeu dezenas de prémios e colabora com a National Geographic e a BBC, entre outros. Nuno Sá tem 6 livros editados e fotografias expostas em todo o mundo. Tem uma produtora de vídeo especializada em imagem subaquática e dedica-se também à sensibilização ambiental. Fez isto tudo em pouco mais de 10 anos e hoje está connosco aqui à mesa. Olá, Nuno. Convidou para a nossa conversa o Armando Ribeiro, que é também um mergulhador, mas dedicado a outras causas. Quer apresentar-nos o Armando?
Bom, eu convidei o Armando Ribeiro porque esta coisa de ser fotógrafo ou videógrafo subaquático veio sempre um bocadinho, entrou tarde na minha vida e foi sempre um bocadinho uma coisa de aventura e de perseguir um sonho. E o Armando Ribeiro também persegue um sonho e um bocadinho do espírito de aventura que eu, de coisas que eu ainda gostaria de alcançar e de fazer, e que é o mergulho profundo. Todos nós, mergulhadores normais, estamos limitados a uma cota de profundidade relativamente baixa, enquanto que o Armando multiplica isso por 3 ou 4. E de maneira que gostava imenso de ouvir falar as histórias do Armando, basicamente.
Armando.
Boa tarde.
Quando é que conheceu o Nuno Sá?
O Nuno Sá conhecemos há uns anos ligados à fotografia. Isto porque eu, quando comecei a mergulhar, também comecei depois a fazer fotografia. Fiz algumas provas de fotografia, mas cruzámos-nos no mundo da fotografia e mantivemos assim uma relação sempre ligada ao mundo da fotografia. Digamos que foi esse o motivo que nos levou a cruzar.
Começou por explicar a questão das profundidades a que vocês trabalham. Qual é a profundidade máxima que foi até hoje, Nuno Sá?
Eu não gosto de ir muito fundo, sinceramente, porque quando estamos a usar o típico material de mergulho que as pessoas conhecem, que é basicamente uma garrafa com ar nas nossas costas, quanto mais fundo vamos, menos tempo conseguimos estar debaixo d'água. E como tanto a fotografia como o vídeo são processos um bocadinho complexos em que quanto mais tempo tivermos debaixo d'água, melhor vão ser os nossos resultados, realmente não consigo ir muito fundo. Normalmente uns 30 ou 40 metros até costumam ser mais ou menos uma profundidade já bastante alta, porque vai-nos reduzir um mergulho muito. Se calhar aos 40 metros conseguimos estar talvez 15 minutos, que é muito pouco. E recentemente comecei a mergulhar de Ribarider, que é basicamente um aparelho, que é a mesma tecnologia que usam os astronautas, em que basicamente recicla o nosso ar, tira um bocadinho de dióxido de carbono, acrescenta um bocadinho de oxigênio e estamos sempre a respirar o mesmo ar. E isso permite-me hoje em dia ficar bastante mais tempo dentro de água. Agora, permite-me ficar bastante mais tempo dentro de água a baixas profundidades, porque não percebo nada de mergulho técnico, é o que o Armando faz, em que usam outros tipos de gases que lhes permitem ir mais fundo. Mas eu, talvez, a mergulhar com uma garrafa de ar, tenha ido talvez aos 50, 55 metros, e com o Ribarider pouco mais do que isso, e de todas as vezes, se calhar, consegui estar 6, 7 minutos a essa profundidade, e depois bastante tempo a uma profundidade junto à superfície, a fazer o que nós chamamos a descompressão, que é basicamente deixar os gases serem dissolvidos. De maneira que, sinceramente, eu, para mim, o mergulho perfeito é uma coisa muito baixinha, com muito sol, pouca corrente, em que eu estou de joelhos à frente de qualquer coisa, um cavalo marinho, ou seja o que for, e consigo estar ali talvez uma hora à frente dele, a experimentar diversos ângulos, ou a filmar. Hoje em dia a minha vida é muito mais filmagem do que fotografia, mas basicamente a profundidade é o nosso grande fator limitativo na minha atividade.
Armando Ribeiro, a que profundidade?
Eu, curiosamente, é que já foi. É o oposto do Nuno. Eu, quanto mais, não é quanto mais fundo, mas realmente aquilo que eu gosto de ver está nas profundidades, normalmente. E eu tenho-me especializado, ultimamente, em mergulhos e naufrágios, E normalmente os naufrágios, incrível que pareçam, estão abaixo de 50 metros, 60, 70, 100 metros e por aí fora. Portanto, o que eu acabei por fazer uma carreira um pouco diferente, ou seja, eu comecei com um mergulho normal, com garrafa, e depois quis ir sempre um bocadinho mais longe e acabei por ir-me aperfeiçoando e arranjando técnicas para poder ir mais longe e mais fundo e estar mais tempo no fundo. Portanto, e o tempo que se tem com uma garrafa normalmente a 50 metros, por exemplo, se tivermos 5 minutos com uma garrafa já é bastante. Com o rebreather, porque eu também estou a mergulhar com rebreathers, consigo estender esse tempo bastante mais e, portanto, permite-me estar bastante tempo a grandes profundidades. Claro que depois tem o fator negativo, que é a penalizador, que é a descompressão. Eu posso dar um exemplo, mergulhos que faço com muita frequência, mergulhos a 100 metros, se eu tiver 30 minutos a 100 metros, o meu mergulho vai-se prolongar por entre 3 a 4 horas, vai depois dependendo dos algoritmos que eu utilizar para fazer a descompressão, mas nunca são mergulhos inferiores a 4 horas. Portanto, é parte penalizadora da coisa. Mas, na realidade, é aquilo que eu gosto de fazer, é ir ver à procura de qualquer coisa. Comecei pelos peixes, mas depois os peixes achei que começou a ficar um pouco monótono para mim e fui um pouco atrás da história. Portanto, foi esse que me levou aí para o fundo.
E faz o que em concreto hoje em dia?
Eu mergulho sempre com uma máquina fotográfica. E, portanto, eu tento captar sempre as imagens da história passada na minha máquina fotográfica. Eu gosto mais de fotografia do que filmar e, portanto, sempre que possível tento fotografar, mas, na realidade, a imagem de filme, de vídeo, tem mais impacto. Então, tento também captar imagens de vídeo para depois poder divulgar às pessoas essas imagens.
Posso chamar-lhe um caçador de naufrágios?
Não. Longe disso.
Então?
Não. Caçador de naufrágios, não. É, digamos que é uma paixão poder revisitar sítios que pouca gente viu ou vê nesta altura. Por exemplo, um barco que naufragou na Segunda Guerra Mundial, depois dessa altura pouca gente o pôde ver e muitas vezes ajuda um pouco a esclarecer também o porquê é que esse naufrágio foi ao fundo. Portanto, a ideia é um pouco essa, é mergulhar, ver, documentar tudo isso e ajudar depois mostrar às pessoas, divulgar um pouco isso às pessoas.
Quantos navios, embarcações é que temos naufragadas na costa portuguesa?
Na costa portuguesa.
No mar português?
Há bastantes. Não estou em muito bom estado, porque o nosso mar é muito, muito violento. Mas os mais conhecidos, eu diria que são uns 4 ou 5 aqui na costa portuguesa, depois na Madeira temos mais uns 2 ou 3. Nos Açores está tudo muito fundo. A nossa costa não é uma costa ideal para procurarmos naufrágios que estejam ao alcance dos mergulhadores, não é? Porque neste mergulho técnico que nós fazemos, em que mergulhamos com os rebreathers, que permite fazer mergulhos mais prolongados, e mergulhamos com gases diferentes, não mergulhamos com ar comprimido, mergulhamos com o que chamamos Trimix, que é uma mistura de hélio e oxigênio e azoto, que nos permite ir a profundidades consideráveis. Mas tudo o que for abaixo dos 160 metros já é muito complicado para um mergulho técnico não profissional, não é? É o que nós fazemos. E, portanto, nessas cotas há muito pouca coisa em termos de naufrágios em condições para visitarmos.
Mas o seu trabalho passa por fazer a identificação desses
Sim.
locais?
Temos, basicamente, alguns já são conhecidos, de longa data, e no meu caso concreto, em colaboração com outro colega meu, acabámos, em Portugal, de descobrir dois ou três naufrágios, um na costa de Peniche, um na Madeira. Na Madeira descobrimos um avião, que há uns anos atrás foi também de notícia, teve um acidente em 74, um avião da Avicar, que era um avião de uma companhia espanhola, estava desaparecido, e que, como é que nós chegámos a ele? Tínhamos um relato que o avião tinha caído ali, começámos a fazer investigação, começámos a perguntar a locais, começámos a, enfim, à procura de informação, e depois pedi a um colega meu local que fizesse um varrimento naquela zona com o barco. Ele detectou ali umas coisas que podia ser ou podia não ser, investiu-se um pouco em tempo e disponibilidade financeira nossa também, e depois acabámos por lá ir, e realmente era um avião que lá estava, e era um avião. Depois procedeu-se à identificação, visitamos os registros dos jornais da época, começamos a fazer um match das duas coisas e acaba por ser.
Então o seu trabalho é um misto de historiador com arqueólogo marinho, com mergulhador?
É um pouco disso, tudo isso, mas feito de uma forma não profissional, não é? Amadora.
Não há condições para ser profissional?
Penso que em Portugal é um bocado difícil. Ali é mais a área do Nuno, que realmente investiu em ser profissional, em fotógrafo profissional, mas eu penso que em Portugal há pouca gente a viver.
É difícil.
É muito, e acredito que é muito difícil. Foi uma hipótese que eu pus, mas nunca arrisquei.
Então, na vida faz o quê?
Eu sou informático, sou consultor de informática.
O Nuno Sá é fotógrafo profissional e por este bocadinho de conversa já percebeu que há muitos pontos em comum entre o Nuno e o Armando.
Sim, claro. Eu já conheci o Armando há alguns anos e realmente tínhamos encontrado em algumas provas de fotografia subaquática, etc. Eu confesso que hoje em dia a minha carreira começou pela fotografia subaquática, que foi o que ocupou a maior parte do meu tempo, mas nos últimos talvez 3 anos... Talvez há 4 ou 5 anos comecei a dividir o meu tempo entre a fotografia e o vídeo subaquático, e nos últimos 3 anos dediquei-me só ao vídeo subaquático. E também, um bocadinho como o Armando estava a dizer, é tudo em Portugal é um mercado relativamente pequeno, não é? E também foi uma decisão que tem a ver com o mercado da fotografia não era um mercado que estava em crise e já era muito pequeno em Portugal. E hoje em dia, depois apostei no vídeo e eu desde que... Eu basicamente formei-me em Direito, a meio do meu curso de Direito tirei um curso de mergulho e fiquei fascinado com o mundo subaquático. E quando acabei o curso de Direito tirei um ano para viajar pelo mundo, a mergulhar em sítios onde era fantástico mergulhar, Grande Barreira de Coral na Austrália, Tailândia, Nova Zelândia, por aí fora. Mas curiosamente o primeiro sítio onde tinha mergulhado foi os Açores e nunca mais esqueci os Açores. Os Açores parecia, especialmente naquela altura, foi para aí em 2000 e... não, foi em 96 ou 97, parecia que tudo estava por explorar. Parecia que uma pessoa metia os pés dentro de água e via qualquer coisa que nunca ninguém tinha visto. Era uma coisa incrível. E foi daí que veio um bocadinho a decisão de mudar para os Açores e de perseguir uma vida em contacto com o mar. Tinha um sonho que era tornar-me fotógrafo ou videógrafo subaquático. E realmente agora está concretizado porque já fiz as duas coisas. Mas não tinha nem sequer uma máquina fotográfica ou de vídeo. E então comecei a trabalhar nas empresas de whale watching e de mergulho e por aí fora. E a viver aquelas primeiras aventuras. E depois queria mostrar às famílias, aos amigos e tudo mais, a diferença de vida que estava a ter, em vez de estar num gabinete a exercer direito. E então começou essa coisa de tirar umas fotografias para mostrar aos amigos e etc. E depois isso evoluiu numa carreira e de me ter profissionalizado em 2008. E desde 2008 que comecei com a fotografia a tempo inteiro, mas depois realmente houve um bocadinho esta mudança de mercado. O mercado da fotografia era muito difícil. E desde o início na fotografia eu tinha tentado sempre promover ao máximo Portugal, tanto internamente aos portugueses, dar a conhecer a nossa vida natural e também muito para fora. Eu acreditava sinceramente, e Portugal tem sido coisas fantásticas em termos subaquáticos, tem coisas que somos o melhor sítio do mundo para imensas espécies diferentes e somos um bocadinho, não somos um bocadinho, somos completamente as Galápagos do Atlântico, somos realmente o hotspot de vida natural do Atlântico em termos de vida marinha são as nossas ilhas.
Li numa entrevista sua que estas frases: temos o maior animal do mundo, a baleia azul, o maior peixe do mundo, o tubarão-baleia, a maior comunidade de cavalos marinhos do mundo, na Ria Formosa, o segundo maior peixe do mundo, o tubarão-frade, quase 1/3 das espécies de baleias e golfinhos existentes no planeta e 5 das 7 espécies de tartarugas marinhas do mundo.
Sim,
isto existe tudo em Portugal?
Temos muito mais do que isso, e temos a foca mais rara do mundo na Madeira, e temos, eu dou muitos exemplos do maior, que é para as pessoas decorarem, que é mais fácil decorarem, maior isto, maior aquilo, mas temos uma infinidade de coisas, de grupos de dezenas de mantas e jamantas, e realmente temos coisas fantásticas, e eu fui-me apercebendo disso quando comecei com a fotografia subaquática. Não havia ninguém a fazer fotografia subaquática nos Açores, surpreendentemente, nessa altura, e houve muitas coisas que eu fui descobrindo, e o mais surpreendente foi realmente conseguir ser a primeira pessoa a fotografar, por exemplo, um tubarão-baleia nos Açores, ou um tubarão-frado. Quer dizer, isso é o equivalente a, se você pensar, ir ali para o Parque Eduardo VII e encontrar, de repente, hipopótamos e elefantes, e nunca ninguém tinha... não sabia que havia. E então, de repente, havia uma oportunidade de dar muito a conhecer o nosso Portugal e a nossa vida, a vida subaquática. E isso foi com... com naturalidade e com alguma surpresa para mim, e foi o que me permitiu um bocadinho abrir os olhos e pensar, epá, realmente eu estou num sítio incrível e que talvez possa seguir uma carreira nisto. E o vídeo veio, acabou por ser um seguimento da mesma coisa, em que basicamente comecei a ter um nome a nível internacional do tipo que está lá nos Açores, e que sempre que há qualquer coisa sobre os Açores aparece este tipo. Na Madeira também já fazia muita coisa, com a Foca Monge e por aí fora. E então houve a oportunidade de começar a entrar no mundo do vídeo subaquático, em que eu achava realmente que isto, de certeza que as grandes produtoras internacionais vão querer trabalhar nos Açores se tiverem uma pessoa que conheça as espécies todas e que esteja, já estava há mais de 10 anos a mergulhar com aqueles animais todos, não é? Que sabia em que altura, onde, por todos estes animais. Você estava a falar, por exemplo, o maior peixe do mundo, o tubarão-baleia, mas só aparece numa das ilhas, ou quase exclusivamente numa das ilhas, e num período de tempo. E temos outras espécies, como por exemplo as jamantas, que aparecem pontualmente em dois sítios dos Açores, naqueles dois sítios, e depois de vez em quando aparecem noutros. E de maneira que é preciso saber sobre todas estas espécies, quando e onde e como.
Daí o trabalho de investigação, que também lhe disse um dia, que lhe ocupa mais tempo estar no escritório do que no mar.
Sim, mas isso era mais no tempo da fotografia, hoje em dia menos. No tempo da fotografia, quando tinha que fazer artigos, por exemplo, a National Geographic Portugal, havia um trabalho de investigação muito grande, de contactar biólogos, investigadores, etc., o pessoal do campo, perceber quando é que devia ir, e etc. Hoje em dia, no vídeo, contratam mais por saberem que eu já tenho o know-how para as grandes espécies que querem, que regra geral são todas as tais maiores. Eu nos Açores, nos últimos 2 ou 3 anos, tenho trabalhado para muitos canais de televisão internacionais. Aliás, desde que meti no vídeo, exclusivamente só trabalhei para canais internacionais, já no National Geographic, BBCs e por aí fora, e foi sempre para as histórias dos grandes animais do azul. E é isso que os Açores é especial, é que os Açores são uns pontinhos verdes no meio do Atlântico, mas eles vêm de profundidades abissais, e à volta dos Açores existem profundidades de milhares e milhares de metros, e não temos plataforma continental, de maneira que você às vezes basta afastar-se uma milha ou duas da costa e já tem 1000 ou 2000 metros de profundidade, não é? Tudo o que é grandes animais que estão a fazer travessias atlânticas estão a passar a 1 ou 2 quilómetros da costa, e de maneira que há encontros, para já é um sítio selvagem, é um sítio imprevisível. Você sai para o mar hoje para... Eu falo muito com os vigias, estou sempre em contato com pessoas com binóculos em cima de pontos altos, que são basicamente quem mais me ajuda, com tudo, praticamente tudo. Especialmente em baleias e golfinhos e atuns e coisas assim. E uma pessoa sai porque ouviu dizer que há cachalotes, mas no mesmo dia vai invariavelmente de repente estar com orcas ou com baleias azuis, que é o maior animal do planeta, ou com tartarugas, ou com a tartaruga cor, que é a maior do planeta também. E então é um sítio muito selvagem e muito imprevisível. E trabalhar no azul é assim. Tem o reverso da medalha, que é a monotonia, porque temos dias e dias e dias em que não se vê nada, porque basicamente vamos para o alto mar e estamos na esperança de ver qualquer coisa que esteja a atravessar o Atlântico. E muitas vezes não as encontramos, não é?
É um episódio que também estavas presente, quando foi o europeu de fotografia, em que das jamantas, só para ver a espacialidade da coisa, é que num dia nós tínhamos programado um mergulho para os atletas fazerem fotografia de sobre jamantas, num único spot. E desde as 9 da manhã até às 5 da tarde, todas as equipas, consecutivamente, conseguiram ver jamantas. Recordas disso, não é? Uhum. Portanto, acho que em poucos lugares do mundo é possível fazer isto, ver isto, acontecer isto. Portanto, os Açores têm mesmo essa espectacularidade.
E nos Açores, em 1998, disse... Não havia ninguém a fazer fotografia?
Não havia ninguém. O que acontecia era, às vezes, as pessoas que fotografavam e tinham bom equipamento aqui do continente, às vezes iam lá de férias ou faziam-se este género de provas, que nesta altura começou-se a fazer um bocadinho mais as provas. Mas o que é muito surpreendente, por exemplo, na Madeira, há muitas pessoas a fotografar bem e a levar a fotografia subaquática muito a sério. Mas também... Claro que tem a ver com o mercado, não é? Eu próprio achava muito... Não sabia se seria possível viver da fotografia subaquática. E, aliás, até hoje acho que sou a única pessoa em Portugal que o tentou. Ou que pelo menos conseguiu viver a tempo inteiro da fotografia subaquática. Porque realmente, quando eu comecei, ainda tínhamos uma revista ou duas de mergulho, que entretanto fecharam. Não é que não existe uma única revista nacional sobre o mergulho. Existe a National Geographic Portugal, que foi sempre o que realmente... me dava muito gozo e manter a minha atividade era por causa da National Geographic de Portugal, porque era a única revista onde realmente me davam ali 6 ou 8 páginas e me diziam, pá, queremos a história toda, queremos saber tudo sobre esta espécie. E dava-me a oportunidade de tirar muito tempo para ir atrás de uma história. Se eu, por exemplo, for fotografar-me, já várias vezes publiquei nas Sábados e Visões e etc., dão-me uma dupla página e um parágrafo para tentar meter lá qualquer coisa. E na National Geographic Portugal realmente tem-se essa oportunidade de contar a história toda. E eu, curiosamente, desde o início da eu basicamente levava a fotografia subaquática e de natureza como um hobby, e houve um ano, que foi em 2008, que tirei uma fotografia que resolvi concorrer a um concurso que tinha ouvido falar no jornal no ano anterior, que tinha havido um tipo que era o Wildlife Photographer of the Year. Tinha ouvido, lido num jornal que tinha sido premiado um australiano com uma fotografia tirada nos Açores. Diziam que era o maior concurso do mundo de fotografia de vida selvagem. Pensei, olha, vou concorrer. Nunca tinha concorrido a nenhum concurso. Resolvi concorrer àquilo. E fui premiado no ano seguinte. E não fazia ideia que nunca nenhum português tinha sido premiado nesse concurso. E isso permitiu-me, foi um bocadinho a minha porta para... Foi o momento em que eu pensei, olha, ou me profissionalizo agora, ou se calhar nunca o vou fazer. E como era o meu sonho antes de ter ido para os Açores, era realmente esse, resolvi tomar essa decisão.
Pelos vistos valeu a pena. Armando Ribeiro, também sente dificuldade em dar visibilidade ao trabalho que faz?
Sim, é verdade que existe bastante dificuldade. Apesar de conseguir-me, por vezes, publicar algumas coisas também, era mais fácil quando tínhamos revistas em Portugal, como o nome disse, tornava a coisa mais simples. Mas as coisas que têm sido publicadas da minha parte têm sido em algumas revistas, como a Sábado, mas são 2 páginas com alguma coisa. E tenho tido a sorte de, por exemplo, uma das televisões me dar algum apoio, e sempre que faço alguma exposição fora do normal, digamos assim, mais diferente, permitem ter um bocadinho de tempo de antena, onde eu mostro aquilo que vi e pronto, e faço um pouco de investigação também e tenta-se mostrar o que foi visto.
A sua área de atuação é só Portugal ou também...
Não, a minha área é também no estrangeiro. Portanto, ainda há pouco tempo regressei de uma viagem em que fui ver um dos maiores barcos que foram feitos até à época, portanto, o irmão do Titanic, que é o Britannic, em que são 270 metros de barco, debaixo d'água, intacto, e que é indescritível. É assim uma coisa do outro mundo ver um barco enorme, a uma profundidade na cota dos entre os 100 e os 120 metros de profundidade, em que representa a história, não é? Já estamos a mergulhar numa coisa igual ao Titanic, e o Titanic tem aquela imagem do barco grande, do acidente e da monstruosidade que é. E na altura aquilo era o último grito da tecnologia, portanto estamos a falar do início do século, 1914, 15, por aí. E portanto, ao vermos um barco tão imponente, carregado de história, porque muitas vezes os naufrágios o que transmitem muitas vezes é um monte de ferro, não é? Neste caso concreto não era, continua intacto, mas transmite um peso histórico tão grande que nós envolvemos de certa forma, mesmo quando estamos debaixo d'água, envolvemos de alguma forma e tem um ambiente, acaba por ter um ambiente assim meio místico, não é? E isto aconteceu já várias vezes em vários naufrágios, por exemplo, na Noruega, quando eu fiz um mergulho num destroyer alemão, que era o Iris Kiss, o barco está completamente intacto, portanto ele foi ao fundo, não é um barco que foi preparado para ir ao fundo, foi ao fundo durante uma batalha. Portanto significa que todos os artefactos estão lá, desde minas, binóculos, sapatos, existe toda uma panóplia de coisas que estão dentro do navio. E normalmente quando eu vou para estes sítios faço alguma investigação para saber um pouco a história das coisas. E realmente quando estamos... Depois, outra coisa é que estes navios estão em águas a alguma profundidade e os ambientes são assim meio escuros. Portanto, torna aquele ambiente todo mais místico e quase que respiramos história quando estamos ali, não é?
E o que é que se sente? Que sentimentos é que lhe vêm?
É como eu estava a dizer, aquilo é uma envolvente de... Por exemplo, o naufrágio na Noruega era uma sepultura de guerra, portanto, mete respeito estarmos ali, porque sabemos que houve pessoas que morreram ali, ao mesmo tempo É fantástico estar a ver barcos que foram construídos nos anos 30 e anos 40, ver aquela tecnologia, ver o que é que se passou, ver, eventualmente, ver porque é que o barco foi ao fundo, foi atingido com uma mina ou com uma bala ou com um torpedo, seja o que for. Entrar, por exemplo, numa casa das máquinas de um barco destes é assim algo de extraordinário, porque são ambientes estreitos, não podemos tocar em nada, porque se tocamos deixamos de ver. Portanto, temos que ir com muito cuidado, mas depois começamos a ver aqueles manómetros com agulhas do tempo dos nossos avós, começamos a ver torneiras e cabos, tudo muito antigo, e parece que estamos a reviver o passado. Basicamente é isso que me faz sentir. E depois é realmente também saber que pouca gente esteve ali. Não é? Por exemplo, no Britannic foram feitas, desde que o barco foi ao fundo, que foi em 1914, em 16, está a fazer 100 anos, precisamente, foram feitas 20 expedições, e dessas 20 expedições, talvez 50 pessoas tenham mergulhado ali só. Ou seja, desde que o barco foi ao fundo, só 50 pessoas viram o estado em que o barco está. Portanto,
já subiram muito mais pessoas ao Everest do que
desceram. Exatamente, portanto, é verdade. Portanto, por exemplo, o britânico considera-se o Everest do mergulho, mas isto porque houve uma série de dificuldades inerentes a este barco. Por exemplo, eu não sabia que na Grécia, até 2006, era proibido mergulhar.
Mergulho
de todo.
Pois, eu sei.
Era assim uma coisa que eu não fazia.
Eu, por acaso,
estive
o ano passado na Grécia a filmar focas-mons, por causa de um documentário que eu estava a fazer para um canal japonês, e fomos lá ver as focas-mons, estávamos a filmar na Madeira, e falaram-me disso, que era incrível, mas era para prevenir as pessoas roubarem o património histórico que havia a baixa profundidade.
Este mergulho que nós fizemos, este mergulho que nós fizemos foi, teve sempre uma pessoa do governo a controlar os mergulhos, e se podíamos mergulhar, e se não trazíamos nada. Portanto, aquilo está extremamente controlado ainda. Mas pronto, na Noruega a mesma coisa. Portanto, nós tivemos 2 anos à espera de uma autorização para poder mergulhar naquele barco. Portanto, isto depois tem uma logística, nestes casos concretos, tem logística bastante pesada, porque é pedir autorizações a governos, porque às vezes os barcos estão em canais de navegação, é preciso desviar o fluxo dos navios para não nos passarem por cima, não é? Porque não dá muito jeito, mas é engraçado, é curioso.
Nuno Sá, a sua maior aventura, qual foi?
Não sei, eu trabalho muito por objetivos e tenho tipo um sonho, um objetivo de vida que seria fazer uma coisa e depois alcanço e depois tenho que arranjar outra e vou afastando, mas um dos que demorou mais tempo foi a baleia azul, estar dentro de água com a baleia azul, porque são baleias mais difíceis de trabalhar. Eu trabalho muito com baleias nos Açores, chego a fazer para aí 100 dias por ano nos Açores com baleias, mas há baleias muito fáceis, como os cachalotes, que pode estar ali a brincar com as crias e aquilo tudo, e há baleias muito difíceis, e a baleia azul é uma das muito difíceis, e tive alguns anos até conseguir estar tipo mesmo frente a frente com uma baleia azul, que aconteceu só o ano passado, há dois anos.
E aí é uma sensação de quê?
Respeito? Acabo por viver muitas coisas a posteriori, porque no momento em que elas acontecem, estou tão focado em não fazer a geneira e conseguir realmente fazer as imagens ou a fotografia ou o vídeo que queria. E ultimamente o vídeo, que ainda é mais chato na fotografia, pronto, uma pessoa aquele, congela um momento, mas não é que desde que não faça a geneirada naquele momento está tudo bem. Mas no vídeo, nós com baleias, por exemplo, trabalhamos sempre em apneia, que é não usar nenhum ar nas costas, ou seja, respiramos e mergulho livre. E basicamente temos que nos pôr à frente da baleia, meter-nos à frente dela, mergulhar à frente dela e ter esperanças que ela esteja, que tenha curiosidade em relação a nós ou que nos ignore, porque estamos a falar de um animal com, pode ter mais de 30 metros, de maneira que é o equivalente a 3 autocarros, um a seguir ao outro, né? É um animal mesmo muito grande e que passa por nós. Mas para lhe dizer a verdade, desde que, especialmente no vídeo, eu nem sequer chego a ver a baleia, porque só vejo o que está no meu ecrã de 5 polegadas. Não sei quanto é que são 5 polegadas, mas deve ser bem 10 centímetros, digamos. Porque é para ali que eu tenho que olhar. Estou a olhar para a imagem da baleia e para o histograma e se a bolinha encarnada que diz REC está ligada. E então acabo por ver. E a verdade é essa. Eu nunca tiro os olhos do ecrã para ver realmente o que é que está à minha frente. Mas é um momento de adrenalina e de intensidade, mas mais a intensidade de não falhar aquele momento, porque são momentos que às vezes envolvem meses de logística e trabalho de muita gente, e a logística de alto mar é muito, muito, muito cara. E muitas vezes são momentos que nós nunca vamos voltar a viver ou conseguir voltar a captar.
E sustos, já apanhou?
Eu já apanhei sustos, nunca tive em perigo nenhum, mas já apanhei sustos, claramente, já por exemplo, com orcas, a primeira vez que estive com orcas é uma experiência muito intensa, e eu estava habituado a animais maiores, a baleias maiores, que curiosamente são menos intrusivas e são, se tivermos sorte, elas não mudam o seu rumo, mas muito raramente vêm ter connosco, a não ser que sejam juvenis, que ainda têm alguma curiosidade e alguma imaturidade. Animais grandes, baleias grandes, como baleias azuis, baleias comuns, cachalotes, nunca vêm ter connosco, ou é muito raro. E as orcas são extremamente curiosas, e saber que estamos à frente do maior, não é o maior predador do planeta, é simplesmente o topo da cadeia alimentar, é que ele come os maiores, todos os outros maiores. E basicamente é ver um animal que vem direito a nós e nós não temos a certeza se naquele último metro ele vai parar, é muito assustador.
Até porque não se consegue ainda compreender a linguagem corporal dos animais marinhos, não é?
Sim, eu acho que isso vem sempre com a experiência.
Já temos estudos desses na Terra, não é? Todas as pessoas sabem ler a linguagem corporal de um cão ou de um gato.
Sim.
São animais domésticos diferentes.
Mas muitos animais conseguimos bem
ler. Mas no
ler.
Mar já se consegue.
Sim, muitas espécies sim. Claro que com as orcas, a primeira coisa que eu fiz mal cheguei à Terra foi ir ao Google e ver se alguma vez tinha havido um ataque de orcas a seres humanos, e nunca houve um único ataque de orcas em alto mar, no mar, a humanos. Em cativeiro é uma conversa diferente, porque estamos completamente a alterar o seu comportamento natural. Mas, por exemplo, uma coisa muito curiosa, eu quando comecei com o mergulho com tubarões, eu sou muito aficionado ao mergulho com tubarões, é uma das espécies, é o grupo de animais que eu mais gosto de trabalhar, porque é interessante, é giro estar com eles, porque estamos constantemente a fazer o que você estava a dizer, que é interpretar os comportamentos, porque é importante interpretarmos, porque se o fizermos mal pode haver um acidente. É muito seguro mergulhar com tubarões, os ataques de tubarão, se não forem 100% dos casos, pelo menos 99% dos casos são por agenairadas humanas, e que normalmente têm a ver com o isco, porque a maior parte dos mergulhos com tubarões é feito com isco, em que nós estamos a pôr isco para atrair o tubarão, e ele vem todo excitado para comer o que nós estamos a dar, e de maneira que logo aí à partida estamos a potenciar as hipóteses de acidentes. E eu logo no início, quando comecei a mergulhar com tubarões, tirei um curso de mergulho Shark Instructor, ou seja o que for, com um dos maiores especialistas aí a nível mundial no tipo das Bahamas, chamado Eric Ritter, que curiosamente perdeu meia perna com o ataque de tubarão, mas isso é outra história. Mas ele ensinou-nos muito, tinha muitos vídeos a ensinar-nos a interpretar o comportamento dos tubarões, saber quando é que ele está descontraído, quando é que está agressivo, quando é que está incomodado. E isso foi uma das coisas mais engraçadas que eu já fiz, e que me levou a achar que os tubarões é realmente o Everest do mergulho, porque o resto é um bocadinho nós estarmos lá e captarmos o comportamento natural. Se você tiver a motivação, mais uma motivação, que é estar atento a tudo isto que está a passar à sua volta, e ter que interpretar as coisas, tem um acréscimo de adrenalina e de atenção e de gozo com o momento. Por exemplo, nas Bahamas às vezes tínhamos 50 ou 100 tubarões à nossa volta, entre eles talvez 7 ou 8 tubarões-tigres, com talvez 4 metros, 3-4 metros, são animais possantes e com a possibilidade de nos atacar e de nos matar ou de ferir gravemente. E aí uma pessoa está muito motivada e muito atenta a tudo, e tem uma certa adrenalina, e quando sai dentro de água está mesmo a vibrar com aqueles momentos, e passar 3 meses ainda está a pensar naquelas situações fantásticas.
Armando Ribeiro, os seus sustos passam por quê?
Curiosamente, eu nunca tive nenhum susto nestes mergulhos técnicos complicados, mas já tive, o meu parceiro já teve uma vez um susto complicado, e aí foi tentar ajudá-lo ao máximo, e viemos os dois para cima, portanto aborta-se. Normalmente no mergulho técnico, quando as coisas correm mal, o procedimento é abortar e vir para a superfície.
Estamos a falar de problemas com ar?
Com equipamento. Neste caso concreto foi devido a uma ansiedade que ele teve, como o Nuno disse, dos rebreathers, portanto é uma máquina que faz a reciclagem do ar. Essa máquina acabou por ficar sem ar devido a um problema que ele teve, e o worst case aconteceu, ou seja, no final do mergulho, a uma determinada profundidade, ficou sem ar. E aí, o que é que acontece? Temos que recorrer a umas garrafas que levamos, que nós chamamos bailout, e tivemos que abortar o mergulho e vir para cima, fazendo um tempo de descompressão mais demorado, com uma série de regras e procedimentos, mas que deu para o susto.
Estamos a chegar ao final da nossa conversa. O Nuno Sá já referiu aqui por algumas vezes a palavra sonho. Qual é o seu atualmente? Sonho barra objetivo? Está a trabalhar em quê?
Eu basicamente, com esta mudança da fotografia para o vídeo, foi muito também um bocadinho o objetivo ou sonho ainda de cativar os portugueses com a nossa vida marinha através de outra maneira. E eu acho que o vídeo e os documentários é o grande objetivo agora na minha vida, e que é basicamente tentar levar as pessoas para debaixo da água comigo e interessá-las mais, porque a fotografia acaba por ser ali um momento congelado no tempo, mas não conseguimos propriamente que as pessoas vivam aquele momento connosco, não é? E através do vídeo é mais fácil. E de maneira que basicamente o grande objetivo será envergar por um projeto de grande escala que permita aos portugueses cada vez mais interessarem-se na nossa vida natural.
Isso passa por quê? Divulgação de vídeos na Sim. internet, documentários televisivos?
Não, mais documentários televisivos, mas também muito envolver a população. Eu sempre gostei imenso de fazer muitas palestras e workshops, isto e aquilo, porque é muito diferente quando envolvemos a população local em relação ao que eles têm mesmo aqui no quintal deles. E de maneira que, sim, os documentários, etc., mas também passar muito por contacto com a população e alertar para problemas específicos que nós temos. Você estava a falar há bocado, por exemplo, da maior população do mundo de cavalos marinhos, mas isso é um bom exemplo, porque decaiu talvez 80% ou 90% nos últimos. Desde que eu fiz o artigo, eu fiz um artigo para a National Geographic Portugal, talvez há 6 anos ou qualquer coisa assim. Desde aí que a população decaiu das duas espécies, cerca de 80% numa e 50% na outra.
Então não estamos ainda suficientemente sensibilizados?
Sem dúvida, não estamos, isso não há dúvida nenhuma. E aliás, infelizmente Portugal em termos de conservação ambiental ainda está nos primórdios, está na pré-história ainda. Se nós pensarmos que há mais de uma década que que a comunidade científica nos alerta que cerca de um terço dos oceanos teria que ser protegido para que os outros dois terços ou que haja a hipótese dos oceanos voltarem a tornar saudáveis e sustentáveis e tudo mais, talvez 1%, 2% da população da costa portuguesa esteja protegida, de maneira que, aliás, 1% do mar Mediterrâneo inteiro, que é o mar mais sobrepescado e poluído do mundo, menos de 1% é protegido, e estamos a falar da costa de muitos dos países mais desenvolvidos aqui da velha Europa e tudo mais, de maneira que nós estamos muito atrasados, mas há muitos países muito atrasados e realmente há uma certa inércia em tomar as decisões corretas e que sabemos que precisamos tomar quanto antes.
Armando Ribeiro, em que é que está a trabalhar agora?
Eu tenho um projeto para o ano que vai ser a continuação da exploração de uma gruta, nós estamos a investigar, em que se descobriu a continuação este ano, em que está já numa cota bastante grande.
Onde é? Pode saber-se?
É uma alveola. E descobrimos a continuação da gruta nos 140 metros de profundidade, a mais de 1 quilómetro dentro da serra. E, portanto, este ano e o início do próximo ano vai ser um ano de preparação, de logística e de preparação do mergulho, porque isto são mergulhos que demoram muito tempo a preparar em termos logísticos.
E porquê?
Porque só para conseguirmos chegar à água, na gruta, nos olhos d'água, demoramos umas horas valentes a pôr todo o equipamento lá. Depois temos que equipar a gruta, porque mergulhar em gruta é um ambiente escuro, não há luz, é um queixo suíço. Portanto, temos que colocar o fio de Ariane de forma a que nos dar uma indicação por onde é que vamos e no regresso seguirmos esse fio, caso contrário perdemos. E portanto só a preparação de um mergulho pode demorar 2, 3, 4 dias de mergulho, só para fazer a preparação para depois conseguirmos atingir o ponto, vá, digamos, neste caso mais fundo da gruta.
Eu não sei se o Armando transmitiu muito bem o perigoso que é ir às profundidades que ele vai, porque qualquer problema, destes problemas técnicos ou uma pessoa que não preparou devidamente, por exemplo, um trajeto em que eles tenham que ficar mais meia hora lá à procura do cordel, sim. Eu acho que...
Sim, o mergulho em gruta normalmente diz que o mergulho em gruta é 10 vezes mais perigoso do que mergulhar em mar. Porque imaginem o seguinte, se acontecer um problema dentro de uma gruta, a 500 metros dentro da gruta, a saída da gruta é pelo mesmo sítio onde entramos, não podemos vir para cima. O primeiro problema é logo esse. Se ficamos, se girarmos, ficamos sem ar, se ficamos sem luz, se perdemos o fio, enfim, isto começa a multiplicar tanto que...
E a gruta está cartografada?
A parte sim e a outra parte não, porque é um dos trabalhos que nós temos estado a fazer.
Aventuras e sonhos de Armando Ribeiro e de Nuno Sá, os convidados de hoje das Conversas Voxmar.
As Conversas Voxmar na TSF, numa edição de Rui Silva, aqui à conversa com o fotógrafo Nuno Sá e com o mergulhador Armando Ribeiro.